Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Deixa eu só colocar o bom dia aqui no Instagram. Eu me chamo André Burgos e todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui ao vivo no Instagram, aqui ao vivo no YouTube, com o simples e único objetivo de te ajudar. Ajudar a conquistar ou reconquistar a saúde, a autoestima, bem-estar, melhorar a composição física, controlar transtornos de ansiedade e compulsão, como muito provavelmente você já viu vários depoimentos de alunos meus aqui no YouTube, no Instagram, ou viu no podcast, que decidiram tratar a causa do problema e se salvar, controlando a ansiedade, controlando a compulsão, tratando 100% a esteatose hepática não alcoólica, diabetes tipo 2, hipertensão. Com nosso acompanhamento nas aulas do programa Protagonista, mas se você ainda não é aluno, não se preocupa. Todo dia a gente está aqui. Essa é a consultoria gratuita de número 277. Olha só. Tem no mínimo aqui no YouTube e no Instagram 277 horas de conteúdo gratuito para te ajudar. André, que bacana! Como funciona essa consultoria gratuita? Vou te explicar agora. Olha só. Eu vou te mostrar agora. Deixa eu só trazer aqui, olha só, câmera aqui, tá aqui meu celular, tá vendo? Aqui é o meu perfil do Instagram. Você vem aqui no arroba André Burgos, tá vendo? Aproveita para me seguir. Depois que seguir, você toca aqui na minha foto. Olha só que simples. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, seja feriado ou não, todo dia. Você vai passando aqui, você vai encontrar uma tela especial. Essa aqui, ó. Todo dia eu abro caixinha de perguntas. Todo dia. Basta você ter um pouco de boa vontade, chega aqui, coloca sua pergunta. Pronto. Olha só, gratuito. Eu escolho uma pergunta. André, só uma pergunta é: porque a gente precisa desenvolver aqui. No final das contas, você precisa ter acesso à boa informação. Eu escolho uma das perguntas para a gente desenvolver aqui. As demais perguntas eu respondo. Tanto no Instagram, aqui ao longo do dia, como você viu. Opa! Como você vê aqui, ó, tem um monte de pergunta que eu vou respondendo. E também no final eu respondo aqui no na live. E olha só, já tem um monte de pergunta aqui. A pergunta que eu escolhi, cadê? Ó, isso aqui fizeram agora de manhã. Aqui, ó. Eliana perguntou: é normal sentir muita vontade de comer doce quando muda para a dieta carnívora? Bora falar sobre isso? Dieta carnívora, vontade de doce, o que fazer? Vontade de doce, ouso dizer que é uma das maiores, maior, um dos maiores bloqueios, um dos maiores obstáculos que impedem pessoas de conquistar ou reconquistar a saúde, a autoestima, bem-estar. O vício do doce, a dependência do doce. Antes da gente começar. Cadê aqui? Deixa eu só ajeitar. Antes da gente começar, deixa eu só tocar a vinheta. Muito bom dia, como vocês estão? Me diga aqui seu nome, onde você está falando, se sua imagem está ok. Bora lá, deixa eu só honrar você que está aqui. Celina, olha só, a Celina é aluna lá do programa Protagonista. Participou do jejum, está sempre presente. Hoje tem mentoria. Para quem é aluno do Protagonista, sabe, a gente se reúne toda semana. É um programa completíssimo e a gente faz questão de acompanhar todos. Todos que querem um acompanhamento. Simples. A gente se reúne toda terça-feira, de 8 da noite. Hoje é terça-feira, 2 de abril. Toda terça-feira a gente se reúne para acompanhar, conversar, estar em comunidade, conhecer estratégias, ferramentas, algo exclusivo e pontual para os alunos. Celina, bom dia. Rosane Gomes, César Marques, é assinante e membro aqui do YouTube. Apoia e valoriza nosso trabalho. Rosane, sempre presente também de Cascavel, Paraná. Bom dia, Domênica Martinez, também entrou lá no Protagonista. Hoje tem mentoria, Domênica. De meio-dia eu mando um e-mail e de 7 da noite outro e-mail. Então, você que é aluno do Protagonista, se você quiser participar da mentoria hoje, dá tempo. É só se inscrever e já pode participar da mentoria hoje. Bom dia, Domênica. Egila Canuto, bom dia. Grande Valmir Santos, nosso embaixador, aluno do Protagonista, membro aqui, apoia, valoriza, divulga nosso trabalho. O Valmir, Tem uma história bem envolvente, né? Bem forte, inspiradora com a alimentação, né, Valmir? Grande Valmir. Por isso veste a camisa. Só quem sente na pele a transformação que é melhorar hábitos, sabe do que a gente tá falando, né? Por isso que a gente tá aqui incansável para ajudar quem quer ajuda. Ela de bom dia, ela de também assinante membro aqui do YouTube, apoia, valoriza nosso trabalho, sempre presente. João Daniel Ribeiro, bom dia. Olha a Rafaela aí. Rafaela, assinante membro do YouTube, bom dia. Dani Barbosa, bom dia. Ângela Souto, bom dia. Thelma, bom dia, André. Suas lives se tornaram meu jornal de boas notícias da manhã. Oh. Obrigado, Thelma. Obrigado. Estamos juntos nessa, criando essa corrente do bem, né? Trazendo boa informação. Lúcia, bom dia. Bom dia a todos. Lúcia Linardi, bom dia. Bom diálogo, André. Menos 9 quilos. Ítala, bom dia, né? Bom dia, André. Menos 9 quilos. Ítala. Ítala já eliminou 9 quilos. Sem passar fome, presumo eu. Sem comer pouco, presumo eu. Sem contar calorias, presumo eu. Parabéns, Ítala. Ângela Souto, bom dia. Márcia Toshihara, lá do protagonista também. Frequentemente a Márcia também participa das mentorias, né? E hoje tem mentoria. Ela está em Arujá, São Paulo. Gabriel também, aluno, apoia aqui, assinante membro do YouTube. Bom dia. Francinete, bom dia. Francinete também, aluna, membro do protagonista. André, a outra aula, desafio de 21 dias. Me chama no WhatsApp, Francinete, tá? Ou entre em contato com o suporte, tá? Bom dia. E hoje tem mentoria, Francinete. Ana Cláudia, bom dia, André. Fazendo biscuit, bom dia. Lindão, bom dia. Ariane Pinho, bom dia. Ariane também é assinante membro, apoia nosso trabalho, assinante no Instagram, né? Maria Regina Melo, bom dia. Maria Regina Melo apoia, assinante membro, valoriza nosso trabalho, assinante membro do YouTube. Ítala, sem fome e com saúde. Maravilha. Bora lá. Tô com aquele cafezinho de sempre, tá? Vamos falar do vício do doce. Como sempre, vocês sabem que eu não gosto de segurar informação, pelo contrário, eu gosto, eu me esforço para trazer mais informação, para que você tenha conhecimento. Quando você tem conhecimento, você segura a chave da liberdade. O conhecimento é a chave da liberdade, mas ainda assim não te dá a liberdade. Você só vai ter a liberdade e a saúde que deseja quando você se move até a porta, coloca a chave, gira e abre a porta. Ou seja, quando você aplica o conhecimento que você tem em posse. O conhecimento sem aplicar não serve de absolutamente nada. Tenha isso em mente. Conhecimento sem ação não serve de nada. Não adianta de nada você saber o que precisa fazer, o que funciona, se não aplica. Tá? Então aqui já são mais de 270 horas de conteúdo gratuito para quem quer ajuda. Para quem quer tratar a causa do problema, tá? Juliano Schneider. Apoia, valoriza, assinante membro aqui do YouTube, também apoia nosso trabalho. Carla. A Carla também entrou no protagonista hoje, tem mentoria, Carla. De meio-dia eu mando o e-mail e de 7 da noite também, ok? Hoje tem mentoria, de 8 da noite. Lúcia, o Campo 80. Bom dia, Lúcia. Bora lá, eu vou começar aqui agora. Olha só. Antes de começar, eu quero te fazer aquele pedido de sempre. Se você tem ou teve algum benefício, se você quer valorizar, apoiar nosso trabalho, se você quer de alguma forma colaborar, a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Se você estiver no YouTube, você pode copiar o link aqui acima ou tocar no botão de compartilhar aqui abaixo e encaminhar. Compartilhar no WhatsApp, por e-mail, no Telegram, qualquer outro meio que você possa compartilhar. Se você tiver no Instagram, aqui do lado direito, embaixo, tem um aviãozinho, onde você pode tocar no aviãozinho, vai abrir sua janela de contatos e você compartilha. Da mesma forma como eu estou aqui diariamente, todos os dias, há alguns anos, doando meu tempo e meu conhecimento gratuitamente para te ajudar, a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Ajuda alguém também, tá bom? Jaqueline Kellen, bom dia, sensacional, bom dia Jaqueline. Agora a gente vai bater um papo bem importante, tá? Eu vou te ensinar algumas coisas interessantes se você sofre com o vício do doce. A Eliana fez essa pergunta aqui. É normal sentir muita vontade de comer doce quando muda para carnívora? Bora falar sobre isso. Sobre vontade do doce. Quem aqui tem muita vontade de doce? Quem aqui já perdeu controle comendo doce? Quem aqui já se conhece a ponto de saber que se comer um quadradinho de chocolate, aumenta muito a vontade de comer mais e mais e mais? Quem aqui já se arrependeu e se frustrou por ter comido muito mais doce do que queria? Olha só, eu sei o que você sente. Eu fui obeso. Eu vivia frustrado, arrependido. Eu sei como dói, como machuca. Por isso que a gente tá aqui para se ajudar, tá bom? Vera Lúcia, bom dia. Tudo bem? Te sigo há muito tempo, faço dieta carnívora. Ótimo, tá no local certo, Vera. Ariane, ó, já se frustrou, se arrependeu, comeu mais. Eu sei muito bem como é. Helenice, oi André, quando eu como ovo cozido, sinto estufa. Então não come mais ovo cozido. Luana, aí, tá? Bora lá falar sobre isso. Deixa eu só trazer a minha anotação aqui pro lado, tá? Inclusive, eu quero mostrar alguns artigos aqui para você também. A gente não vai se aprofundar, mas eu quero que você entenda alguns pontos que são muito importantes. Porque olha só, você vai ver muito guruzinho aí querendo te vender alguma coisa, querendo te fazer acreditar numa dieta flexível, comer de tudo um pouco. Se você já seguiu nessa dieta flexível, já acreditou que comer de tudo um pouco era inofensivo, certamente você já vem se frustrando há muito tempo, sente muita fome, toma remédio para controlar alguma coisa, tem dificuldade de controlar o peso, acha que precisa se exercitar demais, sente muita fome e muito desejo em comida. Talvez a glicemia esteja descompensada, ou a pressão descompensada, ou ambos. Talvez tenha um pouquinho de gordura no fígado, talvez tenha ovários policísticos, alguma doença inflamatória, acne, dor articular, o sono está comprometido, vive com irritabilidade, falta de paciência, falta de energia, falta de disposição, não consegue se concentrar. Olha só. Se você marcou aí, se identificou com um ou mais desses pontos, entenda que a alimentação é a chave principal. E muitas vezes, seguir essa ideia sedutora e perigosa de dieta flexível pode estar agravando tudo isso. Se você vive com transtornos ou sofre com transtorno de ansiedade, compulsão, tem muito desejo em comida, perde o controle fácil na alimentação, olha só. Tudo isso. E eu tô falando só do doce, só do açúcar, tá? Olha, a turma tá chegando aí. Bora lá. Priscila, euzinha, já perdeu o controle no doce, se arrependeu, se frustrou. Jaqueline, eu, olha só. Domênica, bom dia. Bom dia, Márcio. Ângela, eu. Grande Felipe Burgos, meu irmãozão, tá por aí. Manuela, bom dia. Entenda, eu sei como é isso, eu passei por isso, já sofri com isso, mas a questão não é o sofrimento, é como você lida com isso. E a gente aprendeu isso. Entenda que o açúcar é viciante. Eu já mostrei vários artigos aqui mostrando isso, o poder de vício do açúcar. Vamos lá, eu vou sempre fazer um gancho com a pergunta aqui da Eliana. É normal sentir muita vontade do doce quando mudamos para a dieta carnívora? Vamos entender alguns pontos aqui. Eu quero que você entenda isso. Para quem nunca bebeu álcool, o álcool é viciante. Desculpa. O álcool é viciante. Não se discute. Ele aumenta as chances de vício. Nem todo mundo se vicia em álcool, mas ele é viciante. Quem vai ter muito desejo de beber álcool? Primeiro, quem já teve contato com álcool. Quem nunca bebeu álcool não vai ser viciado em álcool que nunca, algo que nunca teve contato. Faz sentido? Para quem nunca fumou, não vai ter vício em algo que não teve contato. Primeiro ponto. Para você criar vício no açúcar, você precisa ter contato. Ok? Eu falo em açúcar mesmo, não é fruta, é açúcar, é substância adoçada artificialmente. Ok? O açúcar é viciante. E primeiro, entenda que quem vai ter vício no açúcar é quem tem contato. E eu ouso dizer, quem teve contato com bastante frequência e não a quantidade não moderada, nem pouca, bastante. Ok? Entenda isso. Porque quando a gente come açúcar, ela é tão viciante porque nosso cérebro, nosso corpo aumenta a produção de hormônios que estão associados a bem-estar, a prazer, tá? que são algumas endorfinas ou alguns hormônios que estão associados a prazer e bem-estar. Entenda isso. A base é isso. Porque a pergunta da colega é: por que quando entra numa carnívora eu sinto vontade de doce? Olha só, não é isso. Vamos entender, vamos voltando aí, desmembrando o que está por trás, tá bom? Porque é importante entender a causa. Quem é meu aluno, minha aluna sabe, a gente gosta de atacar a causa. Não tem remédio que emagrece, não tem remédio que faça controlar a ansiedade e compulsão, acabar com o vício do doce. Você precisa entender o que está por trás, a base que sustenta isso, tá? Para remodelar tudo isso. Entenda que pessoas com ansiedade e compulsão, pessoas que vivem muito intensas do ponto de vista comportamental, tendem a buscar conforto em aquilo que causa conforto. Um prazer rápido, açúcar. Eu já trouxe, dentro do programa Protagonista, tem algumas aulas onde eu falo o papel da alimentação no controle da ansiedade e compulsão, como controlar o vício do doce. A gente fala sobre, por exemplo, depressão, como a alimentação está fortemente ligada. Porque quem sofre de ansiedade tem um incômodo muito grande. Não faz nada sobre isso e quer um conforto. É empurrar a sujeira para baixo do tapete. O que os olhos não veem, o coração não sente. Se o incômodo emocional é tão grande e você não, por alguma razão, não resolve, vai comer. Come que tem prazer. E aí mascara o incômodo. Mas o problema continua lá. E se não faz nada, ele piora. Incontáveis estudos mostram uma forte relação de quem sofre com ansiedade que come uma alimentação pobre em qualidade, com muito açúcar ou açúcar e gordura. E quando você faz isso, quem sofre de ansiedade se acalma, mas depois a ansiedade volta pior, pior e pior. E aí vem um ponto importante, que deixa eu só trazer aqui novamente. Vamos lá. A Eliana perguntou: é normal sentir vontade de comer doce quando muda para uma carnívora? Eu liguei dois pontos aqui importantes para você. O açúcar é viciante e vai viciar no açúcar quem tem contato ou quem teve bastante contato, com frequência na quantidade moderada para alta. E para quem tem alguma questão emocional específica e não resolve esse incômodo, busca o conforto rápido de algum ponto. Existem os pontos de fuga, eu estou falando do açúcar agora. Tá, mas o álcool, o tabagismo, jogos de azar, pornografia, dentre outras coisas, são atividades que você aplica que sem esforço imediatamente tem prazer rápido. E aí você acaba criando um vício. Tá? E aí estou falando do doce. Mas André, como a gente desenvolve a ela de alguns meses, ela perguntou: André, por que eu tenho compulsão por alimentos específicos? E eu fiz uma consultoria aqui para te explicar isso. Como a gente desenvolve essas preferências alimentares? Foi uma consultoria só sobre isso. Mas, se você não viu, não se preocupa, fica aqui. Porque olha só, nosso sistema nervoso, ele vai registrando memórias, preferências. Eu vou te dar uma dica, uma informação que vale ouro, uma preciosidade aqui. Tá? Olha só, você que é pai, você que é mãe, avô, avó, que tá com seus pequenos aí, sabe, quando você tá com um momento de felicidade, vocês estão brincando, rindo, estão num parque, numa viagem, assistindo algum seriado, tá, sabe aquele momento onde todo mundo tá bem feliz? Esses momentos são importantes para nosso sistema nervoso criar registros de memórias duradouras. Quando nós estamos num estado de espírito emocional muito intenso, seja no extremo positivo ou no extremo negativo, esse é o momento onde nosso sistema nervoso cria registros de memórias mais fortes, longevas, duradouras. Por que eu falei de pai, mãe, avô, avó? Porque olha só, quando vocês estão em família juntos, com as crianças muito felizes, esse é o momento de você aplicar estratégias para registrar momentos, lembranças. Fazer uma declaração de amor, por exemplo. Brincar. Alguma brincadeira específica, porque são nesses momentos que o registro se torna tão intenso que as crianças aumentam muito as chances de lembrar com décadas. Estado emocional muito intenso, seja positivo ou negativo. E aí entenda, sabe quando, e vamos para o outro lado, uma criança tirou uma nota baixa na escola, não sei. Você colocou um castigo, brigou, passou do limite, sabe? Foi para o outro extremo. A criança, por alguma razão, está muito triste. E está na hora do almoço. E você obriga ela a comer aquilo. Percebe? Olha só. E se é algo que ela não tem preferência, ela está no estado emocional negativo, está triste, com raiva e você obriga ela a comer algo que ela não gosta. Isso é um registro para criar uma repulsa daquele alimento. Sabe, pessoas? Eu vejo isso com frequência nas mentorias. André, cara, eu nunca gostei de sopa porque minha avó, minha mãe me obrigava. Olha só, entende? Vai levando para um estado emocional negativo e ainda é obrigada a consumir aquilo que não gosta. Então, o estado emocional negativo cria aquelas memórias. Então, aproveite momentos felizes para criar registros positivos. Aproveite momentos negativos, estado emocional negativo, para contornar a situação. Entende? Você que é pai, que é mãe, avô, avó, lida com crianças, entenda isso. Nossos registros de memórias, eles são fortemente guardados em estado emocional intenso. Ok? E aqui agora você sabe, você pode aproveitar isso, você que é pai, que é mãe, para criar as memórias positivas com as crianças, aproveitando este momento de felicidade, de amor, de empatia. Ok? Fica aí a dica. E aí, quando a colega aqui perguntou, André, por que na dieta carnívora dá muita vontade de doce? Olha só, agora as peças começam a se encaixar, né? O doce é viciante, o açúcar é viciante. Mas, ora, nem todo mundo é viciado. Não, não é. É igual pessoas que fumam a vida toda e morrem de velhice. Por alguma razão, elas podem tolerar mais. Mas é uma minoria das pessoas. Então, o açúcar é viciante. Eu não vou falar nem de outros problemas, como diabetes, hipertensão, esteatose hepática, inflamação, doenças tumorais, câncer e por aí vai. Vamos falar só do vício, tá? O açúcar é viciante. É viciante. Quando você não tem uma boa gestão emocional, você busca o conforto na alimentação. Você está começando a fortalecer essa ponte. Olha só. De um lado é a ponte do açúcar da comida, do outro lado é a sua gestão emocional. André, eu sofro de ansiedade. Aí você não tem boa gestão emocional, não resolve, cria uma ponte para o açúcar. E aí você vai fortalecendo isso. Fortalecendo isso. Vai criando uma ponte muito sólida, criando dependência. E aí, ao longo da história de vida, como eu falei aqui, registros de pai, mãe, crianças, por questões. Por exemplo, famílias felizes, viagem, férias, comendo açúcar. Vamos feliz, vamos comemorar. Vai comer. Estamos tristes, meu filho está triste e tirou uma nota baixa. Vamos sair para tomar um sorvete para relaxar. Percebe? Está criando sempre uma dependência emocional, uma memória forte com a comida. Então, essa dependência, esse vício, acaba sendo fortalecido porque você está num estado emocional intenso. Memórias fortes. Não só é essa a causa, tá? Mas entenda que a gente acaba criando, desenvolvendo preferências nesse cenário. Ok? E aí, quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço. Isso é importante. Tá? Então, é importante entender isso, que nosso sistema nervoso vai criando registros de memórias. Quanto mais intenso o momento, mais forte é o registro, é a lembrança. Tá? Isso não é bom nem ruim, mas agora você entende como pode remodelar ou ressignificar muita coisa, tá bom? Entendendo isso, André, agora a gente fez uma introdução para você entender, para a gente poder chegar até aqui. André, cadê? É normal sentir muita vontade de comer doce quando muda para carnívora? Olha só, a vontade de comer doce ela vai aparecer em vários momentos. Entenda que eu falei agora. Quando a gente está no momento de emocional intenso, a gente ensina nosso corpo a se comportar. Por exemplo, quem está muito ansiosa e come. Quando você estiver ansiosa, vai dar vontade de comer. Você se ensina a se comportar dessa maneira. André, quando eu faço uma dieta carnívora, é normal ter vontade de comer muito doce? Entenda, depende. Dentro do programa protagonista tem um curso da dieta carnívora e várias outras aulas onde eu ensino para você como você controlar o vício do doce. Aqui na área de membros do YouTube e do Instagram tem um curso da dieta carnívora onde eu ensino como controlar a questão do doce. Mas entenda, se, por exemplo, você se ensinou a, quando está ansiosa, ansioso, comer doce, porque se acalma, mas depois a ansiedade volta pior. Você está num trabalho onde a pressão é grande, você vive com ansiedade. Decidiu fazer uma dieta carnívora para controlar o doce. Ótimo, isso pode funcionar perfeitamente. Dentro aqui do programa eu ensino como fazer isso. Mas entenda que o gatilho é o trabalho. O trabalho, alguma questão no trabalho, o chefe, a cobrança, vai despertar um gatilho que vai te levar a um grau alto de ansiedade. Perceba que se você não tiver uma boa gestão emocional, qualquer dieta que você fizer, qualquer remédio que você tomar, não vai adiantar. Porque é o significado sobre o que está acontecendo. Vai ter ansiedade, vai elevar e vai dar vontade de comer doce. Porque você se ensinou a fazer isso. Para quem bebe é assim, para quem fuma é assim, para quem é viciado em outros pontos de fuga é assim. É o gatilho. Mas entenda que quando você melhora a alimentação, isso é poderoso, não precisa ser carnívora, mas quando você melhora a alimentação, você aumenta a saciedade. No caso de uma carnívora, vamos específico para a carnívora. Quando a dieta carnívora é bem elaborada, ela proporciona incontáveis benefícios. Por exemplo, aumenta a saciedade. Se você não tem fome, fica mais fácil lidar com a vontade do doce. Tá? Fica mais fácil. Se você melhora a sua saúde cognitiva, como uma carnívora, uma cetogênica bem elaborada, proporciona isso, fica mais fácil tomar uma decisão mais assertiva, que favoreça aos seus interesses. Se você melhora o seu humor, fica melhor, fica mais fácil tomar uma decisão. Ok? São vários pontos. Se você controla os níveis de açúcar no sangue, por que nível de açúcar, André? Porque tem incontáveis estudos mostrando quem tem diabético, hipertenso, tem obesidade, que a glicemia está descompensada, por exemplo, tem mais vontade de comer aquilo que faz mal, que piora. Porque não é só a glicose, é você liga um estado metabólico de piora de saúde. Mas não é só alimentação, é como você lida com as situações. A vida não é o que acontece comigo, é como eu reajo ao que acontece. A gente fala isso aqui com bastante frequência, né? Entende? André, quando eu faço... É normal sentir vontade de doce, como a colega falou aqui. Vamos sempre fazer esse gancho, tá? André, é normal sentir muita vontade de doce numa dieta carnívora? Cadê? Vamos lá, focar aqui. A Eliana perguntou, é normal sentir muita vontade de doce quando muda para uma dieta carnívora? É normal sentir muita vontade de doce em qualquer dieta se você não entender o ciclo, os gatilhos e não tiver boa gestão emocional. Porque a vontade de doce chega para todo mundo. Quando você melhora essa gestão emocional, quanto mais você se conhece e cultiva melhores hábitos, você coloca essa vontade de doce bem quietinha, baixinha. Você silencia, você quase dá um mudo nessa vontade. Mas eventualmente ela vai aparecer. Porque afinal de contas, quem já se expôs ao doce e já tem essa predisposição, essa tendência a consumir mais doce, em algum momento vai aparecer. Existem incontáveis estratégias, incontáveis. Cara, são dezenas de estratégias que você pode aplicar, ferramentas e tarefinhas ao longo do dia, dos dias, quando acontecer, quando tiver algum gatilho, para poder amenizar essa vontade do doce. Incontáveis. Mas aqui a gente afunilou apenas para falar carnívora, tá? São incontáveis. Mas olha só, uma dieta carnívora bem elaborada, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Uma dieta carnívora bem elaborada, ela vai ser uma base muito forte, mas não é só dieta carnívora. Quanto mais você se expõe ao doce, mais do doce você vai desejar, por exemplo. Não precisa ser uma carnívora, tá? Que fique claro. Eu estou respondendo a pergunta da colega. Não precisa ser carnívora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só mostrar aqui a tela. Janela, tá aqui. Olha só, aqui é no YouTube, tá? Olha só, no Instagram tem a mesma coisa, tá? Mas aqui no meu canal do YouTube, se você chegou, aproveita para assinar aqui. A gente tá fazendo essa live aqui agora. 277, dieta carnívora, como acabar com o vício do doce. Aqui na área de assinatura, é onde quem quer apoiar nosso trabalho, valorizar, colaborar de alguma forma, por centavos, tem acesso a conteúdos exclusivos. Mas eu quero chegar lá embaixo para te mostrar algo. Tem cursos exclusivos, aulas exclusivas, receitas, materiais exclusivos e por aqui vai. Como secar, desinchar, trabalhar questão emocional, blindagem emocional. Tem aqui, ó, tem um curso da dieta carnívora. Dieta carnívora para acabar com o vício do doce. Aqui é uma aula onde a gente vai mais profundamente ensinando isso. Tá? Entenda que é possível, mas é preciso entender como funciona, como o processo funciona. André, qual é a melhor dieta para emagrecer? A melhor dieta é aquela que você consegue levar como estilo de vida. E quando você encontra uma estratégia nutricional que consegue levar como estilo de vida e aplica as ferramentas adequadas, até o vício do doce vai entrar num silêncio absoluto. É difícil a gente falar acabar 100%, porque ele vai estar lá silenciado. Porque se você se expõe ao doce, você vai ter desejo do doce em algum momento, vontade. Tá? É igual a fumante. É igual a alcoólatra. É igual a viciado em drogas ilícitas. Para quem se expõe, aumenta as chances de vício. Mas não é só a substância. É a sua gestão emocional. É como você lida com as situações. É o estado emocional que você está e o que você faz quando está nesse estado emocional. Você pode utilizar um estado emocional de empoderamento, de força, de motivação, de segurança, de disciplina para se fortalecer e não colocar um tijolinho que vai fortalecer a ponte para o vício do doce. Faz sentido? Eu quero mostrar uns artigos aqui, só para você ter um nível de consciência. Entendeu? Eu falei algumas vezes aqui. Eu falei no começo dessa live. O conhecimento é a chave que te leva à liberdade e à saúde. O conhecimento é a chave. Mas de nada adianta você ter de posse a chave se você não vai até a porta, coloca a chave, gira e abre a porta. Ou seja, não adianta de nada você ter a chave da liberdade se você não faz, não aplica o conhecimento que tem. É preciso se esforçar, é preciso caminhar, é preciso aplicar o esforço, é preciso dar um passo atrás do outro, é preciso levantar cada tropeço, é preciso aprender com a jornada. Bora seguindo aqui, eu tenho uns artigos aqui para mostrar, porque o conhecimento é a chave da liberdade, tá? Helenice, eu me sinto assim. Celina, a carnívora me tirou a loucura de comer açúcar. Olha só. Quanto maior a saciedade, maior clareza mental, melhor saúde metabólica, mais fácil lidar com a situação. Kelly, bom dia. Luciano, bom dia a todos. Liduína Castro, bom dia. Andréia, doce é recompensa, pode ser usada positivamente para condicionar o cérebro a ter que fazer algo positivo para ser merecido. As coisas não são boas ou ruins, o uso que fazemos dela é que pode ser perfeito. Mas o doce cristalizado, industrializado, cara, não tem nada que justifique comer isso, entende? Que é um doce como a fruta. Pronto. A fruta não é problema. A espécie humana sempre comeu fruta, né? Sempre. Sempre. Mas quando começou o consumo do açúcar, as coisas começaram a desandar. Muito. Do ponto de vista metabólico, obesidade, diabetes, hipertensão, gordura no fígado. E basta só um pouquinho do doce para tudo desandar. Inclusive, povos caçadores, coletores, que comem frutas, não têm transtorno de ansiedade, nem compulsão, nem vício de fruta, em fruta. Mas quando começam a consumir o açúcar, as coisas começam a desandar. E eu acho isso perigoso, sabe, Andreia? Esse raciocínio de colocar comida como recompensa. Sabe? E eu acho que nas mentorias a gente fala sobre isso. André, então quer dizer que nunca mais eu vou comer um bolo? Não é nunca mais. Nunca mais é muito tempo, né? Não é que você merece. Você merece ter saúde. Mas se valer a pena e fizer sentido, tudo bem. Mas o merecimento é a recompensa é saúde, né? As ações que a gente toma é que gera o resultado que a gente busca. Eita, peraí. O mouse está com mau contato aqui. Pronto. Entende? Eu acho muito perigoso esse pensamento de recompensa com comida, entende? Cara. Pronto. O que você recomenda para esta semana que antecede a nossa próxima semana carnívora? Forma e potencializar os benefícios. Vamos falar isso mais na frente, tá, Domênica? Vou passar assim umas dicas. Egila, eu não posso comer um doce que já era. Perco o controle, arrependimento e mau humor. Então evito ao máximo. Olha só, mau humor. Foi bom você falar isso, Agila. Por quê? Cara, eu já vi incontáveis profissionais da saúde falando justamente o contrário. Ah, se a gente tira o carboidrato, o humor piora. Cara, você pode trocar o carboidrato? A frase dita. Ah, se tirar o açúcar, a gente piora o humor. Troca o açúcar e coloca álcool. Você precisa de álcool para estar bem-humorado? Troca o álcool pelo cigarro. Você precisa de cigarro para viver bem-humorado? Troca o cigarro por drogas. Eu preciso de drogas para ficar bem-humorado? Não. A gente precisa ter um bom olhar para dentro, boa gestão emocional e viver feliz, dando o significado correto. Deixa eu te mostrar aqui alguns estudos, tá? Vou mostrar aqui para você agora. Aqui. Eu só peguei os primeiros que eu vi aqui que eu tenho guardado, mas é muito. Tem muito artigo mostrando como o açúcar piora transtorno de ansiedade, compulsão, humor, depressão, obesidade. Por isso eu acho perigoso condicionar merecimento ao açúcar. Cara, você merece ter saúde. Você merece ser feliz. Você não precisa condicionar o açúcar à felicidade. Você não. O merecimento é colocar o açúcar como um prêmio. E aí pode ser muito, muito, muito perigoso. Muito perigoso, tá? Entenda o açúcar como uma exceção. E aí, se for exceção, eu não vejo problema. Mas merecimento pode ser perigoso, tá? Olha só. Mostrando a forte relação do consumo do açúcar e bebidas açucaradas. Olha só. Em desordens mentais e depressão. Vocês estão vendo aqui, né? Depressão. Um outro estudo aqui. Cadê? Uma meta-análise dos efeitos do humor do carboidrato no humor. Olha só. E aí é onde a gente vê alguns profissionais da saúde, cara, de maneira a lamentar. Essa revisão sistemática, você que me acompanha aqui há mais tempo já sabe, né? Que revisão sistemática é o que está no topo da pirâmide das evidências científicas. Não tem nada superior a isso. Nada. Então, aqui, olha só, deixa eu só procurar aqui. Olha só, cadê? A análise de 176 estudos que foi feita aqui na meta-análise. Quer dizer, 31 estudos, 1.259 participantes, não revelou nenhum efeito positivo dos carboidratos em qualquer aspecto do humor, em qualquer momento após o consumo. Não tem nada que justifique isso. Comer carboidrato não melhora o humor. Muito pelo contrário, a gente vem vendo os estudos mostrando que pessoas que quanto mais carboidrato processado, açúcar, consomem, pior o humor. Piora transtorno de ansiedade, transtorno de compulsão, depressão, como eu mostrei aqui o estudo anterior. Desordens mentais. Por isso eu acho perigoso falar em açúcar e recompensa. Deixa eu só procurar aqui. Olha só, em geral, nossa meta-análise não fornece suporte para a suposta relação do carboidrato-humor e lança dúvidas sobre como os mecanismos neurobiológicos implicados se traduzem em resultados observáveis no humor. Olha só, e curiosamente, a única evidência descoberta no presente trabalho, nessa meta-análise, um alto nível de evidência científica, aponta para um efeito prejudicial do carboidrato sobre construtos de humor. Olha só. Um outro estudo mostrando como o consumo de carboidratos e açúcar tem um efeito de vício, tá? Piora de ansiedade. E o outro aqui. Ah, não, esse foi do jejum da semana que a gente fez o jejum. Percebe? O açúcar é viciante, piora o humor. Tem uma meta-análise, que é o topo da evidência científica, mostrando que não tem nada de benéfico no que se fala por aí. Você vai ver muito guru desse famosão na internet, com muitos seguidores, falando que, ah, eu tirei, fiz low carb, meu humor piorou. Isso é dependência emocional. Esse indivíduo que fala isso precisa procurar ajuda. Isso não é ruim, entenda. Só que ele tem uma dependência, um vício, que precisa procurar ajuda de um psicólogo e um psiquiatra. A literatura científica comprova isso. Por que povos caçadores-coletores, por exemplo, que não têm o consumo, o acesso a carboidratos refinados, em especial o açúcar, não sofrem de ansiedade, não sofrem de compulsão, não têm transtornos de depressão, ou não sofrem de depressão, transtornos mentais, comportamentais? Entendeu? Eu não vejo o carboidrato refinado como um prêmio. Cara, você fez uma viagem especial, um momento especial, mantenha um foco na alimentação, a exceção não vai ser problema. Mas entender esse ciclo de preferência alimentar, o estado emocional, pensamentos em comida, gatilhos, percebe? Isso te dá liberdade quando você aplica o que aprende. Eu vou te ensinar agora o que você pode fazer, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Gisele, bom dia. Grande Nereu, também bom dia. Desde janeiro não coloco um doce na boca. Passei a Páscoa fazendo chocolate. Não comi nenhum chocolate. Foco, low carb. Bom dia, maravilha. Bom dia, Cacau. Olha aí, verdade, doce industrializado jamais. Eu uso os doces low carb, o keto, perfeito. Mas é fato que quem tem relação complicada com doce é melhor evitar mesmo. Luciano, o único doce industrializado que eu como é o chocolate 85%. Não sinto falta nenhuma de coisas que estavam só prejudicando minha saúde. Bom dia. Bom dia. André, a batata doce atrapalha a dieta carnívora? Dieta carnívora não entra batata doce, né? E aí é preciso saber por que você faz uma carnívora. Carnívora é só alimento de origem animal. Mas fazer idoso seguir low carb sem substituir açúcar por docinho, xilitol ou fruta, baixo carboidrato, ainda não consegui. Eles são teimosos demais. Lá na mentoria a gente falou sobre isso, na última mentoria que teve, né? Como convencer, por exemplo, um idoso a seguir. Existem estratégias para isso, né? Existem. Lá na mentoria a gente conversa sobre isso. É desafiador? Claro que é. Mas existem estratégias para isso. Bora lá, ok? Deixa eu só trazer minhas anotações aqui, que eu separei, eu acho que três pontos importantes do que fazer a partir de agora. André, eu quero controlar meu vício do doce. Quero colocar em remissão. O que eu posso fazer? Identifique os gatilhos. Entendeu? Eu te expliquei aqui de maneira resumida como a gente desenvolve o apego emocional com a comida. Emoções intensas, experiências de vida intensas, seja muito prazerosas ou muito tristes. A gente acaba criando repulsa ou preferências, tá? Identifique esses gatilhos. É importante. Ponto 2. Uma alimentação com qualidade. Eu mostrei aqui algumas evidências mostrando que comer açúcar piora. Piora o humor, piora a ansiedade e pode resultar em depressão. A evidência científica comprova isso. Então, se você sofre de ansiedade, não nenhum remédio vai ajudar se você continuar comendo açúcar. Nenhum. É igual um diabético. Não, meu diabetes está controlado. Não está. O diabetes por si só já é um estado grave. É plenamente possível reverter. Mas todo ano, mais de 12 mil amputações são realizadas em pessoas com diabetes tipo 2, mesmo tomando remédios, muito deles, para controlar a glicemia. Mais de 350 mil brasileiros morrem de infarto todos os anos devido à hipertensão, mesmo muitos deles tomando remédio para controlar a pressão arterial. É um estado grave por si só. André, eu sofro de ansiedade, mas eu tomo remédio como um pouquinho de tudo. Já está grave. Não está ajudando. Procura ajuda de um profissional mais atualizado e capacitado para te ajudar. Porque a questão não é encontrar uma estratégia para continuar alimentando aquilo que piora. É uma estratégia para acabar com essa dependência. Silenciar 100%. E aí, quando você controla, a exceção não vai ser problema, entende? Ponto 3. Praticar atividades que proporcionem o autoconhecimento. Meditação, mindfulness, yoga, caminhada. Contemplar a natureza. Faça atividades que te proporcionem um olhar para dentro. Quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço. Não é olhar para fora e saber o que é que eu posso comer. Não. Olhar para dentro e saber. Eu escolho o que eu quero comer e estou feliz, em paz com isso. Percebe? Mudar esse mindset é importante. Não é, ah, o que é que eu posso comer para ser feliz? Cara, já está errado, entende? O simples é o suficiente para deixar qualquer ser humano feliz. Quando você cria muita dependência, dá muito valor ao externo, as chances de não encontrar a felicidade são enormes. Na semana do jejum, a gente falou isso aqui, do jejum que a gente fez aqui de 5 dias. Né? Falou, a gente tem atividades aqui. Você que está aqui, se não viu, pode voltar. Está na semana lá do jejum. Se você viu, você já sabe. Cabe aplicar. Você só vai encontrar o outro lado da porta da felicidade, se você se esforçar para chegar lá, colocar a chave, que você já tem a chave, e rodar a chave, tá? E o ponto mais importante, o quarto ponto, se aproxime das pessoas adequadas. Ponto. O ambiente exerce uma força muito grande nos seus hábitos, na sua tomada de decisão. As pessoas que você se envolve têm um poder de influência muito grande. Você não percebe isso, mas tem. Ontem, mais uma vez, eu estava aqui em casa assistindo o jogo do Boston, do basquete. Meus filhos estavam indo dormir. E eu estava só na sala assistindo o jogo. E meu filho, papai, cadê meu livro? Ele veio de forma proativa, porque ele, de tanto nos ver lendo, eu sempre vou deitar lendo, ele me vê, ele desenvolveu esse hábito também. Olha só. Entenda isso. A gente aprende por imitação. E aí eu parei, fui procurar um livro, dei para ele e ele foi sozinho. Ele tem 6 anos. Deitou para ler, depois quando eu cheguei no quarto, estava ele de um lado e o livro do outro. Entenda, a gente aprende por imitação. Se você vive num ambiente onde as pessoas só falam em comida, vivem comendo, te chamando para comer, as pessoas têm dificuldade de controlar o peso, a saúde vive à base de remédio, cara, esse ambiente exerce influência sobre seus padrões de pensamento, logo a energia que você cultiva. Se aproxime das pessoas adequadas. Por isso, no protagonista, além de dar as mentorias, a gente tem a comunidade. Podia ser o contrário, né? Além da comunidade, a gente tem as mentorias. A gente se reúne. Por isso, os resultados belíssimos aqui. Coisa que nenhum remédio é capaz de fazer. Só pelo fato de a gente se reunir e se juntar. Porque perceba, se você tem contato com muita frequência com pessoas que só reclamam, dizem que é difícil emagrecer, só querem saber de comida. Para ter uma semana feliz, tem que estar bebendo ou comendo. Cara, você vai absorver esses resultados. Tá? Pensa sobre isso. Não é tornar-se inimigo dessas pessoas, mas escolher melhor o ambiente que você quer frequentar mais, que é absorver o ambiente. Se aproximar das pessoas adequadas que estão trilhando esse caminho que você quer trilhar ou que já chegaram, vão influenciar demais. Se aproxime das pessoas adequadas. No programa Protagonista, inclusive hoje tem mentoria, eu dou as mentorias e a gente tem um grupo no Facebook com os alunos. Os alunos interagindo entre si, compartilhando dicas, informações, receitas e por aí vai. E no Protagonista a gente se reúne por videochamada toda terça-feira. É uma oportunidade para você acabar com qualquer possibilidade de desculpa. Mas para quem realmente quer, pelo valor simbólico que é o protagonista, que em breve a gente já vai lançar uma nova versão e o valor vai ficar mais justo, tá? Deixa eu ver aqui os comentários. Glauci, André, o meu problema é que trabalho fazendo bolos caseiros, é a minha fonte de renda. Acaba que tenho que experimentar a receita, o que posso fazer? Olha só, Glaucia. Isso é uma boa pergunta, mas assim, não sou eu que digo o que você pode fazer, entende? Para quem vive fazendo receitas, muitas vezes nem experimenta, porque é só bater e fazer, né? Já sabe o resultado final, tá? A minha prima, por exemplo, ela também faz bolos. Ela também faz bolos, e eu sei que muita coisa ela não experimenta, mas é uma escolha. Existe também a possibilidade de se renovar, entende? Porque a consciência das pessoas hoje está levando a um grau tão alto que elas estão dispostas a pagar um pouco mais para, por exemplo, ter acesso a doces e bolos, por exemplo, low carb, mais saudáveis. É um mercado ainda pouco explorado, entende? E aí, Glaucia, não sou eu que digo, sabe? Por exemplo, nas mentorias a gente faz essa provocação. Se você, eu estou vendo que você ainda não é aluna, pensa você, anota num caderninho 5 coisas que você pode fazer. Entende? Porque uma coisa nessa vida eu aprendi. Quando a gente quer muito, muito, mas muito mesmo, nada nos impede. Absolutamente nada, entende? As limitações são a gente que cria. A gente cria nossas barreiras, as limitações. Percebe? Então, olha só, uma dica extra, tá, Gláucia? Pega um caderninho, anota 5 coisas que você pode fazer, mas não fala para você assim, ah, eu posso, não. Fala com você para você em terceira pessoa. Pergunta para você, Gláucia, o que é que você pode fazer? E aí você conversa, é uma dica extra, tá? Faz isso. Coloca num caderninho, mas não enxerga limitação, coloca o que pode ser feito. Porque tem gente que vai dizer, ah, eu posso fazer isso, ah, mas não, não vou nem colocar, porque. Não, não coloca problema. Esquece, não existe problema. As barreiras a gente que cria. A gente cria as limitações. Primeiro veja as possibilidades. Entende? Porque uma coisa, anote, quando a gente quer, a gente consegue. Não importa o que seja. Tá, Gláucia? Faz sentido? Não olha problema e dificuldade. Tá? Elodie, eu não como doce e nem adoçante. Faz um ano, parei de uma vez só. Maravilha, o sabor doce por si só já é um gatilho forte para aumentar apetite e pensamentos em comida. Não como açúcar desde 30 de outubro de 23. Meu humor só melhorou. Me sentindo muito mais tranquila. Ô, Manu, parabéns. A Manu, inclusive, tá lá no protagonista, né, Manu? Parabéns. Gabriel, qual a quantidade de gorduras é necessário comer na dieta carnívora? Não. Acho que eu já respondi aqui, né, Gabriel? Não precisa se preocupar com gordura. Bate a meta proteica e pronto. Tá? E aí é bom senso, tá, Gabriel? Bom senso. A gordura é natural da carne. Come carne. Na natureza, nunca nenhum ser humano se preocupou. Caçou um animal. Ah, não vou comer essa carne não porque é muito gorda. Não tem isso não, tá? Mas também não é priorizar só carne gorda, entende? É comer do nariz à cauda. Peito, coxa, carne mais gorda, carne mais magra, com bom senso. Mienesil, descobri que meu gatilho da ansiedade era o álcool. Autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço. Baquete Rogério, o André nos dá a chave, cabe a nós utilizar. Bom dia, perfeito. Não tem truque, não tem atalho. Entenda isso, é esforço, é empenho. Não tem segredinho, sabe? A gente pode encontrar situações para deixar a jornada menos desafiadora. Sim, mas de qualquer forma você vai ter que mover um pé atrás do outro até chegar lá. André, você concorda que o queijo abre o apetite? Olha só, eu vou te dizer algo, não sei se você já percebeu. Deixa eu pegar aqui a água. Qualquer alimento, basta você botar na boca, mastigar, engolir, vai abrir o apetite. Qualquer um. Para ter vontade de comer, basta comer. Não é só queijo. Qualquer coisa. Você está em jejum? Pronto, qualquer coisa que você botar na boca e mastigar, engolir, vai abrir o apetite. Desde um ovo cozido até uma carne de churrasco, queijo, castanhas, fruta, qualquer coisa. Pegou a dica? Delícias e dicas da Theo. Só gratidão, começo meu dia com sua live. Você não tem ideia de como eu estou me tornando uma pessoa melhor. Coloco tudo em prática, você é top. Ô, delícias. E dicas da Theo, muito obrigado. Gláucia, sou confeiteira. Me procura que te ajuda a padronizar suas receitas e você mal vai precisar experimentar. Olha só. Olha aí, o network rolando aí ao vivo. Gláucia, procura a Kali. Inclusive a Kali tá aqui, ó, assinante membro do YouTube. Apoia, valoriza nosso trabalho, tamo junto. Rosane, verdade, André. Olha, Gláucia. Verdade, eu penso que estou vendendo uma coisa que sei que é prejudicial. Muito obrigada. Não pensa isso, Gláucia. Não pensa isso, tá? Eu sei, esse incômodo faz sentido. E é justamente muitas vezes o incômodo que nos faz ter forças para mudar. Eu já falei sobre isso, né? Quando eu estava gordo, obeso, doente, tinha vergonha do meu corpo. Essa dor da vergonha que me fez mudar também. O medo do futuro, de me tornar um pai gordo e doente, para mim incomodava. E para mim isso foi importante para mudar isso. Não era estética, era saúde. Estava me incomodando. E aí, Glaucia, anota no caderninho cinco coisas que pode fazer sem se preocupar. Ah, isso é mais fácil. Não. Primeiro coloca as possibilidades. Depois corre atrás. Sim, fez todo sentido. Obrigada mesmo. Sou nova aqui. Helenice, obrigado, André. Paula Prisco. Extrato ou proteína de soja pode na low carb? Soja é um grão que é usado para engordar animal. Faz muito mais sentido consumir proteína de soja quem não come carne. Por alguma razão, escolhe não comer carne. E aí vai precisar de proteína. Só que nenhuma proteína vegetal é completa, tá? E aí, para quem é vegano, vegetariano, não come nada ou o mínimo possível, vai precisar suplementar proteína de arroz, de ervilha, de soja, tá? Mas se você pode escolher uma coisa saudável, como carne e ovo, tá ótimo. Não precisa de nada de soja. Delícias e dicas da Tel. Estou super focada, não arranjo desculpas para nada. Eu faço minhas escolhas, só depende de mim. Gratidão, gratidão, André. Portanto, obrigado. Parabéns. André, eu não tenho vesícula. Retirei início deste ano. Posso comer só carne? A questão da vesícula é muito mais sobre a gordura, né? E aí você encontra seu ponto ideal, tá? Onde vai tolerar mais ou menos. Regiane Soares, eu passo da minha meta proteica, posso engordar? Pouquíssimo provável engordar por isso. Você vai engordar quando. Olha só, o que é que leva a gente ao ganho de peso? Quando a gente come calorias demais. Só que existe um negócio chamado efeito térmico dos alimentos. A proteína que a gente come acelera ainda mais o metabolismo. Claro que se você come mais calorias, você aumenta a chance de engordar. Mas as calorias que a gente absorve da proteína é menos do que a caloria que a gente está comendo, entende? Então é muito mais fácil engordar quando você fica comendo fora de hora, receitinhas low carb, tá? Gorduras demais. 1 grama de gordura tem 9 calorias e é muito fácil comer muita gordura a ponto de engordar. Tá? Não se preocupa com meta proteica. Seria irresponsabilidade minha dizer que se você comer mais proteína não vai engordar. Não, depende do cenário, do contexto, tá? Mas é mais difícil assim, mas é possível sim. É só errar. Gláucia, sempre ouvi dizer que o ácido úrico é por causa do excesso de proteínas. Eu vou maratonar suas lives. Não, ácido úrico, quer se salvar do ácido úrico alto, tira frutose e açúcar, tudo que é muito doce. Pronto. Não é a carne, tá? Inclusive tem uma consultoria gratuita aqui só sobre o ácido úrico. Deixa eu ver se eu acho aqui, para ajudar você que está aqui agora. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Aqui. E aqui. Olha só. Você vem aqui no meu canal. Para quem quiser se tornar assinante e membro, vai ter acesso a alguns cursos. Inclusive, tem aqui curso da Dieta Carnívora. No Instagram tem a mesma coisa, tá? Entra na comunidade. Enfim, e apoia nosso trabalho também. É uma forma de você apoiar o nosso trabalho. Aqui, ó. Vem na lupa. Ácido úrico. Tá aqui, ó. A consultoria gratuita 242. Ácido úrico. O problema não é a carne. Tá? Tá explicado aqui. Com a evidência científica. Luciana, cheguei. Bom dia. Com alegria a todos. Bom dia. Nossa, estou amando a live. Você está falando tantas coisas que estão fazendo muito sentido para mim. Gratidão mesmo. Oh. Obrigado, Gláucia. Se for oportuno para você, inclusive hoje de 8 da noite tem mentoria do programa protagonista, tá? Na descrição desse vídeo aqui, eu tô vendo que você está no YouTube, né? Tem um link do programa protagonista. Para quem entra no programa, tem acesso a um conteúdo amplo sobre mentalidade, gestão emocional, foco, motivação, ressignificar muita coisa, alimentação, emagrecimento sem dieta, reverter doenças metabólicas sem dieta, sem comer pouco, jejuns, protocolos nutricionais, por aí vai, e ainda 2 mentorias. A gente se reúne toda terça-feira, como hoje, de 8 da noite. Tá bom? Edson, inclusive o Edson tá lá no protagonista também. Sigo cetogênica boa parte do tempo, mas quando estou com problemas, passo meses abusando de ultraprocessados, tentando controlar isso. Questão emocional, o Edson recentemente, né, eu acho que vai fazer 1 mês, entrou lá no protagonista. Estamos no caminho certo, Edson. Olha aí o network chamando. Luciana, quero ser membro, não estou conseguindo, dando erro. Ô, Luciana, não sei o que pode ser, tá? Toda gestão de pagamento é com o Google. Você tá no YouTube, né? Toda gestão do pagamento é com eles. No Instagram tem a mesma coisa, tá? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui, tá? Cadê? Aqui, olha só. No meu perfil no Instagram. No Instagram, André Burgos, tem aqui, ó, assinatura, tá vendo? Você pode assinar aqui, também é um valor simbólico. E quando assina, essa coroa aqui, ela é liberada. E aqui é onde está o conteúdo exclusivo, sabe? As aulas, os cursos, conteúdo exclusivo. Aqui também tem um conteúdo exclusivo para assinante. Os materiais que podem baixar aqui pelos stories também. Os links, tá? Para a comunidade e por aí vai. Tá bom? Deixa eu tirar aqui. E vou responder as perguntas dos stories aqui agora. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tentei carnívora, mas não consigo comer tudo. Vísceras, que são os importantes, não param no estômago. Mudei para cetogênica e encontrei meu estilo de vida. Feliz hoje, como para viver e não por prazer de comer. Olha aí. Carla, maravilha, Carla. E aí você já deixou explícito aqui, né? Qual é a melhor dieta, Andréia? É aquela que você consegue levar como estilo de vida. Cláudia, ok, muito obrigado. Paula, comprei o livro Uma Dieta Além da Moda, chega amanhã. Estou ansiosa para ler, estou iniciando a low carb. Grande Dr. Souto, né? A gente fez uma live, algumas lives com ele, mas a gente fez também no lançamento do livro lá no Atletas Low Carb. Eu tenho um livro aqui. Tá ali atrás. Marilei, bom dia. Desculpa o atraso, mas vou olhar depois com calma. Seja bem-vinda, Marilei. Luciana, vou fazer pelo Instagram então. Já te sigo. Oh, maravilha, Luciana. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Deixa eu responder as demais perguntas aqui agora. Bora lá. Se você tiver perguntas no Instagram, aproveita para deixar. Se você tiver no YouTube, quiser deixar aqui na caixinha de comentário também, tá? No YouTube e no Instagram. Pra gente aproveitar nosso tempo. Deixa eu só tirar aqui. André, é possível? Deixa eu só. É melhor compartilhar na tela aqui. Cadê duas camas? Aqui. André, é possível fazer low carb e correr bem os 5 km? Sim, perfeitamente bem. Desconheço atletas profissionais que fazem low carb. Se você for atleta profissional, talvez low carb também não seja melhor, mas ciclar carboidrato, tudo bem. Se você não é atleta profissional, porque tem muito disso, dessa confusão, né? Olha só, deixa eu trazer para mim aqui. Certo dia, eu acho que era nutricionista, ela viu um post meu lá do Atlético Low Carb, onde eu mostro, ó, é possível fisiculturista seguir com cetogênica e ter hipertrofia, e eu estampei o artigo. E ela falou, eu desconheço qualquer atleta de alto rendimento. E eu mostrei lá alguns. E aí ela respondeu, eu desconheço qualquer campeão olímpico. Cara, as pessoas vão querer levar para um nível onde querem te encurralar. Veja só, talvez se você for atleta olímpico, disputar o mundial, talvez a cetogênica não seja melhor e está tudo bem. Porque para resultados não naturais, recursos não naturais. Porque não é natural um atleta de alto rendimento treinar 3, 4 vezes por dia, 2, 1, 2, 3 horas por cada sessão, entende? 7 dias por semana, chegar a níveis sobre-humanos, isso não é natural. Então, para re resultados não naturais, recursos não naturais. E existe essa confusão aqui, como o colega perguntou, o Matheus. Olha só. É possível fazer low carb e correr bem os 5 km? Sim, minhas melhores marcas, por exemplo, 18 minutos nos 5 km, 38 minutos nos 10. Venci os 100 km do frio duas vezes, bati o recorde da prova na última vez fazendo cetogênica, low carb. Não vivo do esporte, não sou atleta de alto rendimento. Entende? Mas é possível você encontrar sua melhor performance sem uma dieta com biscoito recheado e salgadinho. E aí ele vem. Desconheço atletas profissionais que fazem low carb. Eu conheço vários, tá? O LeBron James, por exemplo, tem uma alimentação mais limpa, baseada em comida de verdade. Por exemplo, eu entrevistei lá no Atlético Low Carb o Zach Bitter, que talvez seja o maior ultramaratonista da atualidade, com recordes mundiais, norte-americanos, vive do esporte e faz cetogênica. Só que eles fazem parte de uma minoria e ele faz ciclo. Entende? Então, se você é atleta de alto rendimento, se você vive do esporte, talvez, vamos usar o bom senso, talvez não, cetogênica não seja melhor. Mas se você não vive do esporte, se você não é atleta de alto rendimento, se você não precisa do pódio daquela prova para pagar os boletos, não tem absolutamente nenhum problema seguir low carb. Sim, você pode ter sua melhor performance com low carb. Rosane disse que travou aí também. Me diz aí, como tá a sua imagem para você? Travou ou tá bem? Deixa eu ver aqui. Fala aí para mim, me dá um feedback, tá? Sua imagem, como tá? Agora voltou. Ótimo, Rosana. Rosane, bora lá. Na carnívora, limpa todos os tipos de carne e sal vísceras. Ótimo. Fala sobre a mastigação e a digestão do emagrecimento. A mastigação é importantíssima, Elad. Porque olha só, engolir o alimento sem mastigar, você está levando um alimento, cara, quase que íntegro ali para o estômago, para a digestão, compromete a digestão. Quem mastiga, quem come rápido, chega a mensagem de saciedade muito atrasada, tende a te fazer comer mais. Então, a mastigação não é só importante para a digestão, entender a questão da saciedade, mas trabalhar o autoconhecimento. Autoconhecimento com a relação. Viver o momento da relação. Apreciar o alimento. Tá? E pessoas que sofrem com transtornos compulsivos, por exemplo, tendem a nem mastigar direito. E aí, precisa procurar ajuda, tá? Fale mais sobre frutas na low carb. Deixa eu te mostrar aqui agora. Isso é uma dúvida de muita gente. Inclusive, eu já vi profissionais da saúde famosos falando tanta besteira sobre isso. Deixa eu te mostrar aqui. Olha só, você vem de novo no meu canal do YouTube. Eu mostro o YouTube, mas no Instagram também tem. Só que no YouTube é muito mais fácil encontrar. Por exemplo, vem aqui na lupinha, coloca frutas. Tem muito conteúdo. Por exemplo, frutas ou ficção, onde eu falo várias frutas aqui sobre cetogênica e low carb. Já tem muito conteúdo aqui, tá? Então, essa é a consultoria gratuita número 249. Tá bom? 249. Deixa eu só trazer aqui agora para o celular de novo. Rondonita. Deixa eu trazer aqui. Opa, não era essa não. Aqui. Em síntese, se você não quiser ou não puder assistir agora lá. Frutas na low carb. Todas as frutas podem. Porque olha só, low carb é sobre comer comida de verdade. Frutas são comida de verdade. Ponto final. Só que olha só. Vamos sintetizar aqui. Low carb é sobre comida de verdade. É sobre evitar comida de mentira. É sobre evitar tudo que vicia, engorda e adoece. Frutas são comida de verdade. Logo, todas as frutas podem facilmente fazer parte de um estilo de vida low carb ou cetogênico. No entanto, sabendo que as pessoas engordam e adoecem porque seguem uma dieta flexível, come de tudo um pouco, quase que eu derrubo o copo aqui. Sabendo que as pessoas engordam e adoecem porque comem de tudo um pouco. Para quem já é metabolicamente doente, para quem tem diabetes, hipertensão, estatose hepática, como a colega que falou do ácido úrico elevado, para quem tem ovários policísticos, para quem tem obesidade, para quem tem transtornos comportamentais compulsivos, até algumas frutas vai precisar evitar. Ok? É preciso entender isso. Não é que low carb exclui frutas. Não é que cetogênica exclua frutas. É que por conta de uma dieta flexível, o indivíduo já está metabolicamente doente. Para recuperar essa doença, até algumas frutas vai precisar tomar cuidado, tá bom? Por exemplo, lá no programa Protagonista tem uma aula onde eu revelo 32, 34 frutas que podem fazer parte da cetogênica. Cetogênica permite o consumo de bem pouquinho carboidrato, pouquinho, pouquinho. Na cetogênica, lá na aula eu falo de mais de 30 frutas. Para quem é do protagonista já sabe de qual é salteado, como é simples o processo. Mas infelizmente tem muita desinformação sendo divulgada e acaba confundindo quem precisa recuperar a saúde, né? Bora lá. Tem muita diferença entre cacau em pó 80% e cacau em barra 80%? Isso quer dizer que 80% é cacau, o resto é bruxaria. É exatamente a mesma coisa. É Manuela, olha só, mais uma de Portugal. Seja bem-vinda, Manuela. Sim, todos os dias de 8 horas da manhã tem live aqui. 8 horas da manhã, horário de Brasília, tá bom? Frutas menos maduras, como banana meio verde, tem menos carbos, sim. Quanto mais doce, mais carboidrato, mais frutose. Frutose é o açúcar, né? Quanto menos doce, menos carboidrato. É possível adquirir diabetes tipo 2 em uma dieta carnívora? Olha só, você pode tratar o diabetes tipo 2 com a carnívora, não desenvolver. Tá? O diabético tipo 2, não existe nenhum ser humano no planeta Terra que se saiba que ficou diabético por conta da carnívora. Muito pelo contrário, a gente vê mais casos de pessoas que se salvaram do diabetes tipo 2 a seguir uma dieta carnívora, porque de uma forma ele acaba tratando a causa do problema, saindo de uma dieta flexível. Fígado de galinha também é uma proteína boa que sacia? Ou só fígado bovino? Não, qualquer fígado é uma excelente opção. Entrar em platô é ruim ou bom e por quê? O que é platô? Platô, vamos supor. Deixa eu trazer para mim aqui. Vamos supor você quer emagrecer. Então você vai mensurando seu peso no emagrecimento, medindo toda semana. Então tá, emagreceu, emagreceu, emagreceu. E aí na outra semana parou de emagrecer, parou de emagrecer. O platô é essa linha constante. Você, ok? O platô é a linha constante. André, o platô de emagrecimento é bom? O platô é bom ou ruim? Depende. Se você não quiser mais emagrecer, vai ser ótimo. Se você parou de emagrecer, vai ser ruim. Vamos lá. Kefir de leite pode encaixar na estratégia carnívora? Carnívora é sobre alimentos de origem animal. O kefir, a base é leite, é animal. Então é ok. Vitamina D deu 31. Tem que suplementar 10 mil por dia? Achei exagero da médica. Olha só, Paula. Questão de suplementação e quantidade aqui é meio delicado a gente falar, porque cada caso é um caso. É preciso entender o histórico, a situação, o momento, tá? Mas só a título de curiosidade. A prática de suplementar 10 mil, 20 mil, 50 mil ocorre, tá? Se faz sentido no seu caso, é preciso olhar com cautela o cenário. Paula, melhor horário para comer fruta? Sobremesa. Não é sobre hora, é momento, né? Eu entendi aqui. Então, como sobremesa, é o melhor momento para consumir frutas, para minha opinião, tá? E aqui, ó, a Eliana, é normal sentir muita vontade de comer doce quando muda para carnívora? Aqui acabou a pergunta. E aí, esse foi o tema da consultoria de hoje, sobre vício do doce. E para você que me acompanha mais tempo, você sabe que a gente gosta de ir muito além, porque eu gosto de te dar a chave da liberdade. E aí você com a chave da liberdade precisa agora caminhar o quanto esse caminho precise ter de distância. Mas agora é com você caminhar o suficiente para colocar a chave na porta, girar e abrir. Conhecimento sem aplicar não serve de absolutamente nada. Aprenda isso. Quando você tem o conhecimento e aplica, pum, a liberdade. Tá? E aí hoje eu fiz questão de trazer artigos, porque infelizmente você vai ver pessoas te encorajando a comer de tudo um pouco, dizer que o açúcar tira pior humor, mas de alguma forma eles vão querer te vender algo. Pessoas saudáveis não geram lucro. Tenha isso em mente, tá? E aí, com conhecimento aplicado, você ganha liberdade e saúde, tá bom? Bora lá, deixa eu ver os comentários aqui. Chay, olá, sou da Alemanha. Te encontrei há pouco tempo e gosto muito do teu conteúdo. Poderia falar sobre essa história do leite ser inflamatório? Obrigada. Chay, o leite é rico em uma proteína chamada caseína. A caseína é inflamatória. Ponto. Ah, André, então quer dizer que eu devo cortar leite? Não necessariamente. É igual ao cigarro. Tem pessoas que fumam a vida toda e morrem de velhice. Sobre a caseína, se você tem alguma questão inflamatória que precisa cuidar, recomendo tirar o leite. Se você está no peso ideal, não tem problema com inflamação, dor articular está ok, não tem enxaqueca, não tem acne, vive bem, se exercita regularmente, dorme bem, não tem por que evitar o leite. Entenda. Não tem nada que justifique a obrigatoriedade de consumir leite regularmente. Isso é bizarro, porque nenhum animal toma leite de outra espécie, tá? Só que você vai ver extremos aí no mundo da internet. Vai ver aquelas pessoas falando que o leite é um veneno e aquelas outras pessoas dizendo que o leite é fonte de isso, daquilo que deve consumir. Eu sou a favor do bom senso. O leite é rico em uma proteína chamada caseína e leite é rico em carboidratos. Se você tem dificuldade para emagrecer e ou alguma questão inflamatória, é muito melhor evitar o leite. Se você tem boa saúde, está no peso ideal, se exercita bem, cultiva bons hábitos, consumir moderadamente leite, eu não vejo nenhum problema. Eu particularmente não gosto. Só carnívora sem frutas e verduras com o tempo pode trazer algum problema? Nenhum. Se fizer a carnívora da maneira correta, nenhum. Eu já trouxe aqui os artigos, mas não tirei aqui. No desafio da dieta carnívora, a gente vai falar sobre isso, tá? Na próxima semana, deixa eu. Já tinha esquecido de falar aqui. Eu acho que é 8, né? Na segunda-feira, 8, a gente vai começar um desafio aqui da dieta carnívora. Uma semana da dieta carnívora, tá? Então fica ligado, vem pra cá. Entra no meu canal do Telegram. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Lá no meu Instagram também tem um link do Telegram. Entra lá que a gente vai mandando mais informações. Ok, rapaziada, aqui uns feedbacks. Deixa eu ver aqui. Nereu, André, vi um médico afirmando que quem come muita carne em dia é obrigatório o ômega 3 para equilibrar o ômega 6 inflamatório da carne. Não, é bizarro isso, tá? Olha só, o ômega 6 é inflamatório. A espécie humana sempre consumiu ômega 6 e ômega 3. Mas como a espécie humana sempre consumiu ômega 6 e ômega 3 na proporção natural do alimento, da carne, dos peixes, das aves e por aí vai, era uma proporção mais ou menos de 2 para 1, ou seja, 2 ômega 6 para 1 ômega 3, sem nada inflamatório. Olha, agora fica a dica, tá? Onde é que tem muito ômega 6? Comida industrializada. Óleo de soja, milho, canola, girassol. Comida, biscoito recheado, sorvete, achocolatado, tudo que tem gordura vegetal é riquíssimo em ômega 6. Não é a carne. Não é a carne. E aí é bizarro porque as pessoas falam para você suplementar ômega 3 para poder equilibrar com ômega 6, só que o ômega 6 está na comida de mentira. É muito mais óbvio, lógico, você diminuir a comida de mentira e não precisar gastar dinheiro com suplemento e recuperar a saúde. Não cai nessa conversa. Suplementar ômega 3 pode trazer benefícios? Claro que pode. Mas é preciso que haja necessidade. Melhor estilo de vida, arruma a casa primeiro. Tá? Arruma a casa, comida de verdade, muito longe de industrializado. Cultiva bons hábitos, dorme bem, se hidrata bem, controla níveis de estresse. E dá tempo ao tempo. Arruma a casa primeiro e depois vai avaliando, tá? Shopee, como adaptar uma dieta para quem não dorme bem? Trabalho à noite, 12 por 36, só durmo à noite de folga, criando uma rotina para isso, porque não é só a dieta. Em casos excepcionais como esse, talvez trazer, fazer algum uso de suplemento pode ajudar, mas é preciso entender o contexto, como está a alimentação, como é a rotina, a relação com a comida, se exercita ou não e por aí vai, tá? Mas, enfim, é preciso entender o cenário, o contexto, não. Sabendo disso de maneira pontual agora é mais delicado. O que eu posso falar é com comida de verdade, muitos casos, suplementar magnésio e criar uma rotina para dormir, tá? Cristina, bom dia, André. Só te agradecer. Estou ouvindo seus podcasts na Spotify e aprendendo muito com seus conteúdos. Ô, Cristina, muito obrigado pelo retorno. Obrigado. Rapaziada, muito bom estar aqui com vocês. Hoje, terça-feira, a gente encerrou mais uma live, uma consultoria gratuita, uma verdadeira aula, né? A gente não segura informação, a gente traz aqui o conteúdo para você, o que há de melhor de evidência científica, com reflexões para você entender. Assim como a Gláucia falou aqui, muita coisa do que a gente estava falando estava fazendo sentido para ela. Eu presumo que ela. Só presumo, tá, Gláucia, que tenha sobrepeso e você falou do ácido úrico. E aí você entende, né, a relação com a comida, de acordo com a história de vida, fortes emoções, a história de vida com bons momentos, mal momentos, o quanto a gente se expõe ao doce, à comida, e acaba criando um vínculo muito forte e a saúde vai desandando. Aí faz muito sentido. E não é a carne, né? É a comida de mentira, muitas vezes. Tá bom? Rapaziada, para quem quiser participar do desafio da dieta carnívora, na próxima segunda-feira, 8, começa. Fica ligado aqui. Todo dia eu vou trazer essa informação para a gente começar na próxima segunda-feira. Para quem é aluno do protagonista hoje, tem mentoria 8 da noite. Para quem quiser participar da mentoria, basta entrar no programa Protagonista, aproveitando o valor promocional, o valor simbólico que tá, porque bem em breve a gente vai lançar a nova versão do Protagonista e vai vir para um valor mais justo, tá? Porque sim, é simbólico. Para dar um ano de mentoria semanais com acompanhamento e comunidade, eu desconheço qualquer programa que faça algo parecido com tanta profundidade e acompanhamento que a gente faz, tá? Então, além de a gente atualizar em breve o programa, o valor vai ficar mais justo. Então, para quem quiser aproveitar a oportunidade para continuar com as mentorias e acompanhamento, aproveita. O link do programa Protagonista está aqui na descrição desse vídeo no YouTube, na descrição do podcast e na bio do Instagram. Tá bom, rapaziada? Um beijo no coração. Amanhã, na quarta-feira, a gente tá de volta. Tchau, tchau.